Prezado presidente, senador Roberto Requião, desta sessão, prezado senador Jorge Viana, queridos brasileiros e brasileiras, primeiro gostaria de registrar o diálogo que mantive hoje cedo por telefone com o governador Geraldo Alckmin de São Paulo, onde ponderei a ele que estou no aguardo da rigorosa apuração que ele determinou sobre os episódios havidos por ocasião da ocupação da área do Pinheirinho por parte da Polícia Militar, por parte da Guarda Metropolitana de São José dos Campos, em 22 de janeiro, porque, como naquela vez foram registrados diversos abusos cometidos, e ele disse que iria demandar, que determinou rigorosa apuração de todos os episódios, alguns dos quais eu tive a oportunidade de relatar aqui, e que eu tive a oportunidade de conversar tanto com o comandante-geral da PM, o corregedor-geral da PM, que me disseram que estava demorando um pouco por causa de um laudo que precisaria ser feito e foi encomendado de ser feito nos Estados Unidos da América, e por isso estava demorando um pouco, mas agora já estamos em agosto, passados mais de 6 meses daqueles episódios, e o próprio novo comandante da PM me disse que até o governador estava solicitando aquele relatório, e, pois bem, o governador me disse que tomará as providências. Eu agradeço a atenção do governador Geraldo Alckmin, até mencionei a ele que eu quero conhecer o relatório para registrar o que de fato foi apurado e quais as medidas que o governador Geraldo Alckmin está tomando a respeito. Ressalto que muitas daquelas famílias que foram retiradas da área do Pinheirinho, mais de 1.500, tiveram muitos dos seus bens inteiramente destruídos, as suas residências que ali haviam sido construídas, e até agora ainda não houve uma solução habitacional da parte do governo municipal de São José dos Campos. E é importante aqui registrar um apelo ao prefeito Eduardo Cury e ao próprio governador Geraldo Alckmin para verificar a quantas anda, para termos um balanço completo de todos aqueles episódios. Mas eu aproveitei a oportunidade, inclusive, para transmitir ao governador Geraldo Alckmin que em 14 a 16 de setembro próximo haverá na cidade de Munique, na Alemanha, o 14º Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica, ocasião em que a ministra Tereza Campelo foi convidada para, na abertura, fazer a chamada keynote lecture, uma exposição principal a respeito do balanço de todo o programa Brasil Sem Miséria, da evolução dos programas sociais, dos programas de transferência de renda, a eventual perspectiva da renda básica de cidadania no Brasil, conforme a Lei 10.835, de 2004. E eu, inclusive, fui convidado para fazer a apresentação dela por ocasião do evento, na qualidade de co-presidente de honra da Basic Income Earth Network, e que na oportunidade será importante também que tenhamos o relatório sobre como, desde agosto do ano passado, quando lá no Palácio dos Bandeirantes, a presidenta Dilma Rousseff, a ministra Tereza Campelo e o governador Geraldo Alckmin assinaram um convênio pelo qual se faria, desde então, a busca ativa, e o governo do Estado de São Paulo se encarregaria de completar o que faltasse para cada família beneficiária da renda base do programa Bolsa Família tivesse pelo menos R$ 70 por mês de renda, como um direito de todos os paulistas, isso na cooperação governo federal, governo estadual. Mas, senhor presidente, eu, como sempre que represento o Senado em missão internacional, cabe-me aqui fazer um breve relatório de minha viagem realizada a Curaçao na semana passada, nos dias 26 e 27, e ocasião em que fui convidado para, na reunião do Palatino, apresentar perante a Comissão de Economia do Palatino um projeto de lei para ser acoplado a um outro projeto marco que a senhora assembleísta ou deputada Maria Soledad Vela Queirone, do Equador, apresentou também, ambos no sentido de se constituir no modelo para que os 23 países da América Latina e das Antilhas, da América Central, possam apresentar a seus respectivos parlamentos e, de tal maneira, a seguirem o exemplo do Brasil para apreciar e, se possível, aprovar um projeto de lei para instituir uma renda básica de cidadania em todos os países da América Latina e do Caribe. E quero aqui informar que, após uma hora e meia de apresentação da proposição, seguiram-se os debates com os senadores e deputados, dentre os quais havia ali deputados do Chile, do Uruguai, da Bolívia, de Aruba, de Curaçao, da Venezuela, do México e do Brasil. Estavam os deputados Mendes Tami e o deputado, nosso ex-colega aqui no Senado, Eduardo Azeredo, de Minas Gerais, e ambos participaram dos debates de uma maneira positiva. E nesta reunião, presidida pelo deputado Rodrigo Cabeças, da Comissão de Economia, que é da Venezuela, ele, após os debates, onde todos se manifestaram favoravelmente, houve a apresentação da proposta que eu apresentei, por consenso de todos. E então o presidente Rodrigo Cabeças designou uma comissão de 3 parlamentares, o próprio Rodrigo Cabeças, a deputada Maria Soledad Velas e eu próprio, para que possamos redigir uma proposta conclusiva que leve em conta tanto a lei marco apresentada pela deputada Maria Soledad Vela Quirone e o projeto que eu apresentei, e peço, senhor presidente, que possam ser inseridos como parte de meu pronunciamento tanto o projeto de lei macro da renda básica para o Palatino, proposta pela deputada Maria Soledad Vela Equador, quanto a minuta de projeto de lei que eu apresentei para todos os países da América Latina seguirem o exemplo com as seguirem o exemplo do Brasil com as respectivas justificações. O projeto prevê que será instituída em cada país a renda básica de cidadania, o direito de todos os residentes em cada país e estrangeiros residentes há 5 anos ou mais, não importando a sua condição socioeconômica, de receberem a cada ano, se possível em parcelas iguais e mensais, um benefício monetário de igual valor para todos, suficiente para atender às despesas vitais de cada pessoa, com alimentação, educação, saúde e moradia, considerando para isso o grau de desenvolvimento do país, as possibilidades orçamentárias, e que isto poderá ser financiado pela criação de um fundo de cidadania que poderá levar em consideração, por exemplo, uma proporção dos recursos oriundos da concessão de serviços e obras públicas, permissão e autorização para a prestação de serviço público, uma proporção dos recursos oriundos da autorização ou concessão das atividades de pesquisa e lavras de recursos minerais ou aproveitamento de potenciais hídricos, uma proporção dos recursos oriundos da contratação com empresas estatais ou privadas da realização das atividades de pesquisa, lavra, refino, importação, exportação, transporte de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos, 50% da renda oriunda dos imóveis pertencentes ao Estado, que pertence ao povo, outros bens, direitos e ativos do Estado, bem como créditos, transferências e repasses, rendimentos de quaisquer naturezas, doações, contribuições, etc. Enfim, poderá sempre, de qualquer fonte de riqueza gerada numa comunidade, num Estado, num país, ser formado um fundo que vai, com o tempo, ser suficiente para pagar uma renda básica de cidadania. Senhor Presidente, senador Roberto Requião, eu, no domingo passado, quando assisti à missa dominical, mais uma vez fiquei impressionado com o Evangelho de São João, que justamente lembra o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, assim como da oração dos fiéis, que foi impressa pela Arquidiocese de São Paulo e distribuída a todas as igrejas do município, porque aqui há uma excelente defesa da proposição que foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi aprovada também para que no governo da presidenta Dilma, isto foi em fevereiro de 2010, se tenha a transição do programa Bolsa Família para a renda básica de cidadania. E inclusive, eu fiquei contente de saber que, na convenção do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, ao ser apreciado a proposta de diretriz de governo do candidato Fernando Haddad, foi colocado que, também por etapas e em cooperação com o governo da presidenta Dilma Rousseff, caminharemos na direção da renda básica de cidadania. Ora, da mesma maneira que o bispo da Namíbia, Zefania Kameto, observou sobre a experiência de mais de 3 anos da vila de Otiveiro, na Namíbia, que faz lembrar aquele milagre, pois quando Jesus foi alertado por seus discípulos do outro lado do mar da Galiléia em Tiberíades, que após a longa pregação, as 5.000 pessoas que o escutavam estavam cansadas e com fome e ante a informação de que havia apenas 5 pães e 2 peixes, prezado senador Randolfo Rodrigues, Jesus não disse a cada um: você parece que tem fome e você não. Você fica aqui nessa fila, você não. Ele simplesmente sentou-se no chão, abençoou os pães e os peixes, deu graças e distribuiu a todos. Ora, naquela vila de Otiveiro, as 1.000 pessoas que lá habitam receberam cada uma $100 da Namíbia, ou R$23 por mês, a partir de janeiro de 2009. Como uma modesta demanda por bens e serviços começou a existir, algumas pessoas passaram a produzir verduras, legumes e frutas, outras o pão, outras tijolos, outras tecidos e roupas. O empreendedorismo aumentou, o nível de atividade e emprego se elevaram, a desistência das 350 crianças que eu fui visitar a escola de frequentarem-na baixou de 40% para zero, a criminalidade diminuiu 42%, e os habitantes pediram a mim, em fevereiro de 2011, quando ali visitei, que eu fosse transmitir às autoridades do país que a experiência pioneira de Outiveiro, situada a 100 quilômetros da capital Windhoek, deveria ser estendida a todo o país. Ora, justamente a oração dos fiéis colocada na missa de domingo, no livreto O Povo de Deus em São Paulo, depois da descrição do Evangelho que foi dito e comentado pelo padre no sermão da igreja, eis como é a oração dos fiéis de domingo último. Irmãos e irmãs, elevemos com gratidão nossas preces ao Pai, que nos dá o pão do céu e nos providencia o pão de cada dia, para que não faltem forças para a luta nesta vida, nem a esperança na vida eterna. Rezemos juntos, dai-nos, Senhor, o pão de cada dia. E aí vem as seis orações. Primeiro, olhai a vossa igreja para que assuma com maior empenho a missão que brota da Eucaristia. Segundo, iluminai os governantes para que se afastem da corrupção e promovam a vida digna a todos. Terceiro, saciai os que têm fome e sede de justiça. Quarto, fortalecei os desanimados e alegrai os tristes com o pão da vida. Quinto, ajudai-nos a encontrar força na Eucaristia para lutar pelos que não têm sequer o alimento de cada dia. Sexto, multiplicai a partilha entre as nações para que a humanidade viva com mais alegria. Seguem-se as preces da comunidade e o sacerdote então disse: tudo isso vos pedimos ao Pai por Cristo nosso Senhor e todos. Amém. Ora, senhor presidente, senador Roberto Requião, que melhor defesa justamente aqui da renda básica de cidadania. Portanto, a diretriz que foi aprovada pela Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores em fevereiro de 2010 e em junho último, maio junho último, na Convenção Municipal do Partido dos Trabalhadores, quando foi aprovada a candidatura de Fernando Haddad de fazer de São Paulo um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania, em cooperação com o objetivo maior da presidenta Dilma Rousseff de erradicar a pobreza absoluta e assegurar liberdade e dignidade a todas as pessoas, está plenamente de acordo com esta bonita oração dos fiéis e com o Evangelho de São João. Senhor presidente, senador Roberto Requião, eu gostaria, de uma maneira consistente com o que disse, na minha conclusão, prestar uma homenagem às mulheres africanas. E vou ler aqui o breve texto de Daniel Campos, poeta, escritor e jornalista, que me enviou porque o dia 31 foi no 31 de julho, foi o dia consagrado às mulheres africanas. Os 86.400 segundos que compõem este dia são poucos para celebrar a importância e refletir sobre os dramas da mulher africana. Impossível dizer quantos dias seriam necessários para pensar, lutar e chorar pelo holocausto silencioso das mulheres africanas. Mulheres que caminham com suas belezas e encantos pelas dores da fome, da indiferença e do machismo. Quantos quilômetros seus pés descalços percorrem diariamente em busca de paz? Uma caminhada marcada por guerras civis, AIDS exclusão social, tráfico de mulheres, mutilações, destruição ambiental, secas, malárias, burcas, falta de direito ao voto, à instrução e à propriedade. Mulheres subjugadas e discriminadas pelos estrangeiros e pelos seus. Mulheres que sofrem um abuso sexual a cada 27 segundos na África do Sul. São 130 milhões de mulheres africanas, em sua maioria, vivendo com o clitóris e os lábios vaginais parcialmente ou inteiramente removidos. Um dia é pouco para discutir os limites entre cultura e barbárie. Um dia é um estímulo para o mundo olhar a mulher africana para além de estereótipos, tais como apelo sexual, exotismo e passividade. Um dia em favor da compreensão, do entendimento e da solidariedade. Um dia para expor a realidade dessas filhas da tragédia, esposas da falta de amor, mães da continuidade e também da tentativa de mudança. A mulher africana leva nas costas o caçula amarrado com um pano, pela mão arrasta outra criança e no ventre carrega a esperança de que aquele seja herdeiro de uma nova África. Sonha que um dia as mãos de seus filhos não estejam vazias de comida e repletas de fuzis. Um dia para aplaudir essas mulheres que, mesmo enfrentando todas as dificuldades, têm conquistado espaço no acirrado mercado de trabalho e de poder africano, destacando-se em todos os planos das artes, a guerra, ganhando o prêmio Nobel. Se hoje muitos se espantam com as histórias, responsabilidades e atuações dessas mulheres, antes da colonização europeia, elas reinavam. Um dia para relembrar da rainha Hatshepsut, que se autoproclamou faraó no Egito, da rainha de Sabá e de sua jornada de mistério junto ao rei Salomão, de Cleópatra, outra rainha negra, ainda que representada pela Elizabeth Taylor no filme Cleópatra, mas era rainha negra, que se suicidou quando perdeu o controle do Egito. Um dia para trazer à tona a resistência da mulher africana, personificada nas várias rainhas Candace, palavra etíope para chefe de Estado, que guerrearam contra Nero e Alexandre, o Grande. Um dia perfeito para se enredar nas lendas das grandes rainhas guerreiras, que depois da morte foram transformadas em orixás, como Iansã e Obá. Um dia para ver essas mulheres como o começo de tudo, visto que o esqueleto humano mais antigo encontrado é de uma mulher africana com 3,5 milhões de anos, uma Eva negra. Hoje, dia 31 de julho, Dia Internacional da Mulher Africana, é uma oportunidade especial para discutir e reconhecer o papel de todas as mulheres africanas, guerreiras acima de tudo, na reconstrução da África. E aqui concluo, senhor presidente, eu tenho a convicção de que o dia que for instituída a renda básica de cidadania, também na África, não apenas na Namíbia, na África do Sul, mas em toda a África, nós teremos condições de dignidade e liberdade para a mulher, inclusive a africana, para todas elas. Muito obrigado, presidente Roberto Requião, mas gostaria de encaminhar a Vossa Excelência o exemplar do livro que será lançado sábado que vem, às 10 horas, no Museu de Arte Moderna, no Parque Ibirapuera, ali ao lado do prédio da Bienal, a história dos 12 anos da Cooperativa dos Vendedores Autônomos do Parque do Ibirapuera, o passo a passo de uma história de sucesso, com o prefácio do secretário de Economia Solidária, Paul Singer, com a colaboração de Eudiana Vivian Vieira e de outros especialistas na área jurídica,